Você está ouvindo o Nightedcast, o podcast do portal Notícias Anime Night. Unindo diversão e informação em um único lugar.
Sejam bem-vindos ao fantástico mundo dos animes e mangás. E no programa de hoje iremos falar de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters.
Não é o Yu-Gi-Oh! Do Kaiba Verde?
Yu-Gi-Oh! Do Kaiba Verde, que bosta.
Não é. Não, vou embora.
E para gravar esse episódio pra lá de especial, trago diretamente das terras gélidas o fanboy que vai ficar fazendo jabá. Nós vamos cortar tudo, hein? Olha lá. Muriel, como vai você?
Mas eu só assisti o do Kaiba Verde, cara.
Pois você explica pra quem não entendeu a sua piada do Kaiba Verde. Vocês querem que ele explique agora? Explica agora, Muriel.
Não, eu explico depois, que é curiosidade. É interessante pro pessoal que quer saber.
Também trago ele, o perigote das novinhas, o terror de Interlagos, Raul.
Salve, salve. Tem um trap card nesse podcast aí, eu vou contar quem é até o final.
Esses caras estão tudo muito americanizado, né? Carta armadilha, porra.
Não é bem uma carta, é tipo, é mais pra trap do que, bom, enfim.
Ah, o Rafael não tá hoje, como é que tem trap? Mas tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Também trago ela, aquela que vocês tanto amam, a voz. Katiuska, mostre sua doçura.
Oi, gente, como é que vai? Tudo bem, espero.
Tô achando a vozinha dela meia rouca hoje, diferente. O que vocês acham aí? Vocês estão com...
Eu tô gripadinha.
Também diretamente das terras da cerveja, Solange. Como vai, Solange?
É hora do duelo!
Ela vai enfiar uma trap card no rabo de vocês, se vocês não querem.
Aquela cachaça dela?
E aí, galera? Então vamos falar aqui de Yu-Gi-Oh! E das cartinhas falsificadas também, que tinham uns brilhinhos glamurosos. Quem nunca teve daquela?
Caramba, caramba, compre cartas originais com o Muriel.
Cartinha
do cartas originais.
A Solange incentivando a pirataria nesse podcast.
É.
Não, eu estou falando uma questão de nostalgia.
Ninguém joga nostalgia mais com carta pirata hoje em dia.
Mãe não comprava cartinha falsificada. Mãe não comprava cartinha nenhuma.
Que tristeza. Nem aquelas mini que a gente comprava, aquelas pequenininhas.
Não,
nada. Dia, poxa.
Ela falava que era do capeta.
Não tinha dinheiro pra essa porcaria.
Ó, só rapidinho, eu vou falar bem rápido. Tinha um menino que falou que o Monstro Renascido era uma carta do capeta, quando eu via ele fazendo, eu fazendo meu deck no colégio. Gente, eu ri da cara dele.
Pois eu pegava as minhas cartas e falava, ó, esse aqui é o demônio das trevas, esse aqui é o Satã, tá ligado? Eu baixo esse aqui, sacrifica esse daqui, tá ligado? E leva a alma desse daqui e pá. Ah, filho, era o menino das cartinhas do demônio na escola. Tinha erro.
Era foda quando a gente pegava as criancinhas que não sabia direito jogar o game oficial, via só pelo anime, e daí ficava jogando monstro à torta direito, assim, a regra da sacrificação, tá ligado? Meu Deus, esses era pior de falar aqui. Não, tem que sacrificar. Só mentirosa, no anime é assim, assim, assim. Ah, meu Deus do céu.
Meu Deus, alguém aqui jogar.
De qualquer modo, você não desceu tão baixo quanto eu. Eu já enfrentei inimigos que eu chamava pra poder jogar Yu-Gi-Oh! E ele falava que do jeito que eu sabia jogar, ele não jogava. Eu jogava do jeito certo pra época. E ele jogava bafo.
Nossa. Olha,
vocês sabem do que eu tô falando, né, gente? Botar cartinha e virar com a cartinha batendo com a mão.
Eu sei, ele achava que era aquelas cartinhas de chips do Pokémon. Eu só vou fechar isso aqui dizendo que eu postava dinheiro do lanche jogando Yu-Gi-Oh! Em R$5.
Pois
a gente apostava.
E claro, depois de toda essa nostalgia, nós não poderíamos esquecer dela, que é a garota nostálgica do podcast.
Conhecida também como Garibol.
Garibol alado. Mesmo tamanho, inclusive. Tamanho um por um, tá ligado? Como vai você, Carolina?
Olá, meus filhinhos, tudo bem com vocês? E agora? Vamos apostar nossos lanchinhos. Eu como lanche, vocês jogam as cartinhas.
Eu trocava cartinha até por comida também, era um inferno minha vida.
As crianças, as freiras que eu estudava no colégio católico falavam assim: isso é jogo de azar, não pode. Das freiras ir atrás da gente, a gente pegava as cartas e fugia tudo.
Mano, eu desenhava, quando eu desenhava as cartinhas na aula de educação artística, o povo falava que era tudo desenho do capeta também.
Muriel, você imagina o sucesso que ia fazer um baralho Infernity num colégio católico naquela época? Ia ser lindo. Todos os monstros têm o nome iniciado por besta ou demônio, tá ligado? Dependendo da tradução. E se for na Globo, é Satanás. Ai, ai, é foda. Enfim, mas vocês já estão sentindo a nostalgia desse episódio. Esse episódio promete ser muito poderoso, contudo, todavia. Tudo isso e muito mais logo após os...
E-mails!
Duelo!
De volta com os e-mails. Bem, pessoas, eu estou aqui usando um microfone diferente, porque hoje é outro dia e eu não tive tempo para poder montar meu equipamento, mas tudo bem. Lembrando que o Nightcast chega até vocês toda quinta-feira. Ou não, né?
Ou não, ou sim.
Ultimamente tem chegado no sábado.
Ou sexta, vocês que sabem.
Daqui uns dias não vai chegar nunca, né? Porque começou. Primeiro só chegava sexta, agora só chega sábado. Se chegar, começar a chegar só no domingo, é sinal de apocalipse, tá ligado? Enfim, né? Se inscreva no nosso feed para poder receber aí os nossos episódios poderosos, tragam almas para nós. E agora um recado aqui especial para todo mundo que manda e-mail. Coloquem, pelo amor do nome de Jesus e de Haruhi e de qualquer santo, o nome, a idade, o que é que faz, da onde é. Eu não sou adivinha. Nós não somos adivinhas, senão a gente ganhava na loteria. Adivinhas?
Enfim, gente, coloquem os nomes de vocês, o que vocês fazem da vida, senão a gente vai zoar vocês, nós é vocês.
Outra coisa, gente. Destrocem os banners do site, os banners já estão espalhados pelo site, voltem a clicar neles feito malucos, feito loucos, porque dão moral. Inclusive, o banner desse episódio é pra vocês destroçarem ele agora, corre lá. Incentiva nós, que se a gente conseguir umas quantidades de clique boa, quem sabe qualquer hora dessa, o podcast pode até voltar pra programação normal, não, sacanagem. Mas ele vai voltar, uma hora ele volta. É isso, pessoal. Vamos agora ler e-mail?
Vamos ler e-mails aí.
Bora lá então, já que a Solange tá animada, o primeiro é seu. Vai que vai.
É, estamos aqui com Guilherme Genovese. Será que eu li certo? Como que pronuncia? Genovese ou Genovese? Genovese, tá? É Genovese, né? Guilherme Genovese, de 20 anos, ele nos fala o seguinte. E aí, pessoal do Nightedcast, parabéns pelos 6 anos de Nightedcast. Nossa, estamos fazendo 6 anos aí, Odessi?
Sim, somos velhos.
Nossa, 6 anos. Voltando, não lembro qual foi o primeiro que escutei, mas acho que deve fazer uns 3 anos que acompanho o cast, pois se não me engano, conheci o cast em 2013. Soube de Boku no Hero Academia, concordo que a música da Open poderia ser melhor, mas pelo menos ela não é ruim, já valeu pra ir na lista do celular. Sobre o anime em si, eu gostei, fazia algum tempo já que tinha vontade de ler o mangá. Na verdade, pretendia ter pego esse mangá pra ler desde o lançamento do primeiro capítulo, mas acabei não fazendo isso, depois do anime. Bem, minha vontade de ler isso só aumentou, mas por enquanto ainda não comecei. Também tenho que comentar que vocês esqueceram de um detalhe sobre o poder do Uraraka. Ela tem um limite de peso que ela faz para fazer ela flutuar. Como já comentei antes, não li o mangá. Também não lembro se foi dito algo sobre esse limite no anime, mas foi mostrado que esse limite existe, porque quando ela salva o Midoriya, depois dele destruir o robô que não valia nenhum ponto, ela tá fazendo um pedaço de robô flutuar pra levar ela... Vamos fazer vírgula certinho, tava certinho as vírgulas, tá?
Vai lá, Marcelinho.
Já descambou aqui. Tá, ela tava lá... Estão falando ali que ela tá fazendo um pedaço do robô flutuar pra levar, porque tinha machucado a perna, mas acaba passando mal logo depois de conseguir salvar ele.
A gente não falou disso mesmo.
Gente, vamos sintetizar aqui, tá, Guilherme? Mas enfim, a gente entendeu o que você quis dizer. Ele fala aqui, outra coisa que preciso comentar, acho que de todos os poderes mostrados no anime, acho que o mais esperado foi do Kyoka Jirou, afinal, por meio de um plot twist, ver uma pessoa que tem conectores P2 na orelha. É, pois é, né? Foi também uma surpresa. E sobre aquele final típico de anime de temporada, eu gostei. Porque apesar desse final, também já teve um anúncio da próxima temporada. Ah, não me diga, né? Boku no Hero, obviamente, já tem uma segunda temporada. Portanto, agora segunda temporada de Boku no Hero Academia também. O United Cast da segunda temporada deste anime poderoso. Sim, faremos, quando ser a segunda temporada, com certeza, um United Cast. Ele colocou nota 1, não quis usar o BS nem PS, senão seriam notas mesmo. Nota 2, please, cast de Haruhi no Naku Koroni, nossa, peraí, eu falei Haruhi, é Higurashi, gente, eu tava até Haruhi Naku Koroni, é cast de Higurashi no Naku Kokoroni. Nossa, se tu fizesse cast desse, me chame, porque eu gosto desse anime. Eu tenho que falar sobre ele. Se não conhecerem, sugiro que deem uma olhada. Se quer esse anime aí é cabuloso. Nota 3. Se meu e-mail for lido no cast, poderia colocar de fundo a música do Marshmallow Justice. Então aí, ó. Edição. Música do Marshmallow Justice. É isso daí, gente. Ó, desculpa, Guilherme. Teve algumas partezinhas que deu uma descambada na concordância. Então, eu... ali tropecei, mas nós entendemos toda a sua empolgação. Um abraço e beijocas para você e continue mandando e-mails aqui para a gente, certo?
O próximo e-mail então vai ficar com a Carol, é do Tomé, filho que não tem idade, tem porra nenhuma, só o nome dele, olha pra você ver que cara é seguro de si, Carol.
Tomé, filho, eu sei que você se sente muito bem, mas por favor, mande a sua idade, o lugar de onde você veio, tá? Por favor. Olá, pessoal do United Cast, adoro os casts de vocês. Eu até estava estranhando que não tinha nenhum anúncio de um novo podcast. Eu acompanho pelo canal do YouTube. Eu acabo mesmo sentindo falta das piadas ruins do Raul ou dos comentários da Katiuska e da Carol. E valeu! Agora eu penso direito na classe do Izuku. Tinha outros alunos que mereciam ser expulsos pelo Azawa. Como o garoto que solta tufos de cabelo grudento, que só pensa em pegar nos opai das garotas. Ou a garota invisível que não fez droga nenhuma durante a invasão dos vilões. Além de ficar escondida, conta ela tirou uma boa nota no teste do Aizawa. Até o moleque dos tufos de cabelo ajudou. Pois é, filho, eu acho que ele falou que só tira o pessoal que não tem potencial. Tem zero de potencial, então algum potencial esses dois têm, né? Carol e Katiuska, uma de vocês disse que não tinha fanservice. Espera até... eles fazerem ova de praia, pois o capítulo tem no mangá. Ah, bom, vamos esperar, né? Tem fanservice sim, mas tipo, muito pouco. Não é um eti, entendeu? Não é da categoria. Saudações a todos. Continuem com esse trabalho tão divertido de se acompanhar. Tragam a Solange para participar mais. Tchau.
Olha aí, Solange.
Então, eu sou integrante fixa no cast, só que nesse dia era pra eu ter participado, mas eu acabei perdendo a hora, gente. Eu tô revelando aqui detalhes dos bastidores e quando eu vi já tinham gravado.
Me falaram que você tava com a boca ocupada pra poder gravar.
Ah, vá tomar no seu cu, né, ô Desce? Vá pra porra. Eu tava dormindo. Eu esqueci.
É disso que as pessoas...
um cochilo.
É disso que as pessoas ficam com saudade. Quem diabos teria coragem de mandar ela tomar no cu no meio da leitura dos e-mails? Só a Solange.
Mas enfim, eu fui tirar um cochilo e perdi a hora do cast. Quando eu acordei já tinha acontecido. Ó, revelando aqui os podres dos bastidores. Mas eu sou fixa. Qualquer cast aí, tô participando. Obrigado aí pela parte que me tomas.
Tudo bem então. Vou ler agora o e-mail de Igor Souza de Muzambinho, Minas Gerais. Diz ele que não trabalha e não estuda. Você já sabe o que ele é, né? Não trabalha, não estuda. Um mineiro do interior. Vamos continuar agora o e-mail aqui. Olá, meus amigos do Now, gostaria de parabenizar vocês pelo ótimo trabalho com este cast. Sempre gostei de histórias de heróis, mas não botei muita fé em My Hero Academia quando anunciaram, pois nunca tinha lido mangá. E depois de assistir o primeiro episódio, eu simplesmente me apaixonei por esse anime. Quero que anuncie logo a data da segunda temporada. Um aperto de mão para os garotos e um beijo para as garotas. Vamos lá. Eu também, quando assisti Boku no Hero, eu falei, opa, esse aqui tem cara de clássico. Vou continuar assistindo. Eu acho que todo mundo teve esse sentimento, na real, né?
Sim, sim. Sentimos isso.
É, porque ele tem uma...
Nossa, que frase, mais whatever.
É, exato.
Mais whatever. Sim, sim, sentimos isso. Mais programada, né?
Não, mas...
é verdade, o anime, ele tem um quê especial, aquela parte que você se vicia e lê, e lê, e lê, e acaba o capítulo, e manga, e anime já foi, e o mangá acabou o capítulo, e você quer mais e mais. É um sentimento que eu sinto por Shokugeki no Soma também.
Exatamente. Shokugeki no Peitos é ótimo. Adoro. enfim, deve uns PS. PS, DS, quando você arrumará o site para facilitar nossas pesquisas para achar os cast antigos? Ó, em breve, teremos uma surpresa esse mês. Se tudo der certo. Vai sair, algo novo está chegando. PS2, por favor, faça um cast Bento. Pô, porque todo mundo curte o anime das marmitas, me explica.
Eu não sei, mas eu
porque
tô aqui.
É coisa assistir. De brasileiro, marmita.
Coisa de bola fria. Brasileiro. Eu não trabalho no canavial, tá ligado?
Cara, gente, Tupperware. Todo mundo aqui usa Tupperware.
Nada, Tupperware é caro. Caro, coisa de grife.
É caro, é. Tupperware, gente, rico.
Mas a gente fala Tupperware, que não quer dizer que é Tupperware. A gente fala que é aquele negócio de plástico que glacra, tem uma bolinha pra gente, que hoje é Tupperware, mas já tem as marcas ali, né? É Tupperware. A gente fala que é Tupperware.
Depois dessa explicação super economia doméstica feminina com a Solange, mostrando que ela também é uma mocinha do lar e recatada.
Não, recatada não, mas do lar tem os meus dotes.
Tá vendo? E é isso, pessoal. Hoje é dia de cast de Yu-Gi-Oh! Olha que beleza. É hora do duelo!
É hora do duelo! Vai lá, Carol. Fala que é hora do duelo também.
Hora do... Nossa, gente, acho que nesse cast eu falei tanto hora do duelo.
Então tá bom. Vamos lá com o cast poderoso. Partiu!
Volta dos e-mails. E aí, duelistas, vocês estão prontos?
Sempre.
Eu vou pegar ali minhas cartinhas que eu comprei na loja do Muriel.
Ele te deu as cartas de graça. Ele não comprou.
Tá, Muriel, não deixa fazer o jabá. Deixa eu fazer o jabá, Muriel.
O Mitonete tá fazendo jabá.
O que me lembra ficou... é que eu fui um fornecedor de cartas do Muriel. Muriel, você me deve.
Olha só.
Foi pelas cartas que você falou que você me deu, que você falou que ia jogar fora?
Essa que deu. Enfim, no episódio de hoje, eu odeio esse enfim, eu espero que o editor corte esse vício de linguagem maldito.
Enfim, né, nós.
É, pois é.
Né?
No episódio de hoje, iremos falar de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Olha só, que coisa fantástica, pessoas.
É hora do duelo. Aquela cachaçinha gostosa.
Time.
Brasileiro é bom. Brasileiro, foi um mineiro provavelmente, né? Que falou assim, ó, vai chamar apenas Yu-Gi-Oh! No Brasil. Foda-se. Duel Monsters de cu é rola. Bem, o gênero do anime é aventura, fantasia e suspense, que é o de lei, né? Só que eu tenho uma reclamação aqui pra fazer do anime já logo de início. Eu acho que o anime mereceria ter alguém pra poder narrar os combates. Sinto falta disso. Vocês não imaginam.
Tipo Megabots?
Não tiveram dinheiro
pra fazer nada.
Tiveram o carinho do Beyblade ali.
Você imagina que legal? Pô, campeonato mundial, mó sem graça, tá ligado? Não vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, mas tipo, né?
É bom que já ia explicar algumas coisas também, sem precisar ter diálogos sem graça.
Seria legal, cara, o Pegasus chegando assim, falando, eu vou levar sua alma pro inferno, aí a torcida... Ah!
Mas sabe por quê? Eu acho que o Muriel vai concordar comigo, porque no enredo, o Monstro de Duelo, principalmente a grande parte, era um torneio underground, né? O negócio lá do Pegasus. Por isso que não tinha, entre aspas, narrador. E daí os outros torneios do Kaiba também era uma parada meio loucona, que era todo mundo jogar numa cidade, e também não era meio underground. E a mesma coisa depois naquela saga dos dragões. Mas...
Era o quê?
Eles queriam fazer torneios que, quando você perdia a tua alma, ia pro espaço, tá ligado?
Super normal. É que o problema é que foi assim, o torneio do Pegasus, tanto o torneio quanto o Pegasus, quanto o torneio do Kaiba, foi eles que escolheram quem podia participar, né? Eles mandaram a cartinha, tu vai, tu não vai, eles escolheram a dedo, né?
Por isso que podia chamar o Toninho do Diabo pra narrar, né?
E era meio aleatório, tipo, era em qualquer momento da ilha, em uma parte da ilha, em qualquer parte da cidade. Então, imagina, tinha que contratar 500 carinha lá do Metabot.
Exatamente.
Parecer do nada.
Mas aquele cara do Metabot não parecia do nada.
Mas se tivesse
ele aparecia do cara.
Era muito legal ele chegava assim no meio do nada, assim, de barco, remando um barril. Então está combinado, uma cyber luta de submissão.
E é isso mesmo, isso aí,
cara, tá onde apareceu?
Se tivesse o narrador, ele ia começar com Let It Rip?
Não, velho, mas sei lá. Eu acho que uma torcida gritando e um narrador seria legal. Se eu não me engano, no GX tem uma parada assim já, não tem não, Muriel?
É, acho que
não.
Não tem.
No GX que eu vi isso, não? Não, não, perdão, Muriel.
Não tem.
Não é no GX, é no não. Fuder, é no Arquivi.
No Arquivi tem. É no 5Ds, tem. E no Arquivi, quando eles vão pra dimensão que é do 5Ds, tem o narrador também, né? Que é a das motinhas. A das motinhas em alta velocidade, duelando as motinhas.
Nossa, que protagonista sem sal aquele, viu? O Yohei.
Mas dizem que esse anime é bem bom, a história.
Ele é um pouco mais obscuro a história, ele volta um pouco.
É
mais sério.
É mais adulto,
ele,
né?
Ele leva a história mais a sério.
É lá que nós aprendemos a fazer sinsumo.
É lá que a gente aprende a dirigir motinhos.
É lá que tem sex card?
Tem sex
aí depois card. Aí depois vem o Yuma montado no seu porco. Aquilo é muito escroto.
Não, velho. Não. Tá confundindo. O novo agora ele monta no hipopótamo.
Isso.
Esse outro é Nanatsu no Taizai.
É, o Yuma monta no hipopótamo, velho. Que é a carta, tá ligado? Isso é muito bizarro.
É, o Yui, ele volta no hipopótamo, sobe no hipopótamo e sai andando com o hipopótamo, né? Isso é meio escroto.
E esse daí também tem plateia, tá ligado? Enfim.
Tem, e tem hipopótamos dançarinos de carnaval.
Vamos lembrar do tempo que o Yu-Gi-Oh! Era bom, né?
Kaiba Verde.
Lançado nos anos 2000, 224 episódios, Shonen Jump. O que vocês esperavam? Os dois estúdios que trabalharam na obra foi o Nihon e o estúdio Galop, que por acaso são os que trabalham até hoje em Yu-Gi-Oh! E a direção ficou por conta do Kunuhima Sugishima, que eu adoro esse nome, nunca conseguiria falar sem ler. E o produtor é o Noriyuki Kobayashi, que é o grande produtor de Naruto, Evangelho e Hantaro. Olha aí que bonito. Hantaro! Então eu deixei todo mundo chocado numa gravação aí quando eu contei pra eles que Hantaro tem tanto episódio quanto qualquer anime foda da Jump, tá ligado? Né, Carol?
É.
Vocês não imaginavam.
Bora fazer maratona de Hantaro?
O próximo podcast será Hantaro.
Ai, que inferno. Tá. A direção de som fica por conta de Takuya Hiramitsu. Olha aí que bonito. E os canais onde foram transmitidos foi uma caralhada de canal. No Brasil, né, que é o que interessa pra vocês provavelmente, Rede Globo, Nickelodeon e Prey TV até hoje.
Tá, então vou com a curiosidade do Kaiba Verde.
Vai, faz a curiosidade do Kaiba Verde.
Fala.
E por que o nome do anime lá original se chamava... O nome se chamava Yu-Gi-Oh! Duel Monster, não só Yu-Gi-Oh! Que nem aqui. Porque esse Yu-Gi-Oh! Duel Monster, é o segundo anime.
Então nesse o Kaiba um anime, já tá maduro?
Esse já tá maduro, já amadureceu um pouco o Kaiba. É que o autor, quando ele escreveu o Yu-Gi-Oh! Ele não... Era pra ser uma mangá mais... de terror, onde tinha trevas em vários tipos de jogos diferentes. Assim, tinha qualquer tipo de jogo possível, aposta, jogar uma moeda, perdia sua alma. Coisas desse tipo.
Nossa, ia ser perfeito, tá ligado? Jogar a sua alma num jogo de azar. Perfeito. Pior ainda.
É, era nesse nível. Então... E fez muito sucesso, né? Porque Japão é foda. Faz sucesso essas coisas. E o Kaiba tinha um cabelo verde, e dentro desses jogos tinha um jogo que se chamava Duel Monstro, tá? Que era um jogo de carta parecido com o que a gente conhece no Pegasus, que as regras eram bizarras, que tinha os terrenos, que tinha as coisas, era mais ou menos por aí. E aí esse jogo se deu, a senhorita Konami viu um certo potencial no jogo, e aí o resto vocês já podem imaginar o porquê teve um reboot, praticamente um reboot da série, voltando a história só pro Duel Monster, e não nesse monte de jogo bizarro, assassino, onde o cara ficou no hospício porque ele achava que o corpo dele tava pegando fogo pela eternidade.
E também porque que o Duel Monster virou praticamente o jogo principal desse anime, parando de falar dos outros joguinhos.
Porque eu quero vender cartinha.
Do mangá. Exatamente, rende muito mais que joguinho em uma era, uma coisa assim, coisas bizarras.
Eu acho mais legal do Kaiba Cyberpunk.
Meu Deus do céu, tá cada vez pior. Enfim, vamos prosseguindo. A editora é a Sueisha. Aqui no Brasil foi publicado pela JBC, né? E o mangá foi escrito e ilustrado por Kazuki Takahashi. Como já havia dito, o mangá é da Jump e tem 38 volumes. O primeiro anime, que é o do qual nós iremos falar, ele tem 27 episódios. E no mangá ele vai do primeiro ao sétimo volume. Mas nós não iremos falar só desses, nós iremos falar até o episódio 49, não é isso, pessoas? 46?
Uhum, sim, por aí.
Então, o game foi criado em 1996 pelo Kazuki Takahashi, né, em produção, que desde 2009. E ele entrou pro Guinness World como card game mais bem sucedido da história, com 22 bilhões de cartas espalhadas pelo mundo. Pera aí, ele vendeu mais do que Magic the Gathering, Muriel?
Vendeu mais que Magic.
Mas faz certo sentido, porque o Magic, ele tem livros, algumas coisas assim, mas a mídia, o marketing do Yu-Gi-Oh! Certamente é bem mais forte por conta da animação, né?
Mas eu acho que Magic foi o mais pirateado, né?
Sabe o que o Magic tem que o Yu-Gi-Oh! Não tem?
Ah.
Respeito pelos jogadores.
Com certeza, né? Há 3 meses banei todas as cartas que saíram até então, é um respeito muito bonito.
Mas sabe o que o Yu-Gi-Oh! Tem que Magic não tem?
É.
Uma propaganda de 20 minutos na Globo, na TV Globinho.
É. Ah, sim, de fato. Nossa.
O problema do Magic principal é que ele não pega o público mais novo. É difícil ver gente mais nova jogando. E lá
e é um
pro
jogo
Oriente,
meio complexo, não... né?
É.
O Yu-Gi-Oh! Também é um jogo chato pra aprender a jogar pra cacete, tá?
Ah, não, mas gente, eu acho o Magic bem mais complexo.
Não, você tá pensando em Yu-Gi-Oh! De quando você jogava, quando você era novinho. Você tem que ver o inferno que o Yu-Gi-Oh! Competitivo é hoje em dia.
Não, eu sei, eu já joguei com um deck caro contra um amigo meu profissional, é mó piração também. É porque Magic é mais parado, Yu-Gi-Oh! É bem mais dinâmico, eu acho, sabe?
E Yu-Gi-Oh! Você vai ficar ouvindo o cara rezar a oração lá por 5 minutos dele, no final você perdeu, tá ligado?
Gente, é que eu sou Magic Beat, entendeu? Eu adoro Magic, só pra constar. Tá?
Você é Magic o quê?
Sei lá.
Você é Magic o quê?
Beat.
Ah, tá.
Eu gosto, sou escravinha de Magic, eu amo Magic, eu sou fangirl de Magic, pronto.
Aí, Magic, hein? Beleza.
Mas, enfim, eu gosto de Yu-Gi-Oh!, mas, sei lá, é que o Yu-Gi-Oh! É mais dinâmico. Mas, enfim, o Yu-Gi-Oh! É mais popular porque o Magic, ele não tem apelo no Oriente, como o Muriel que falou, né?
E no Oriente a gente já tem 5.632 card game diferentes.
Bem, mas já que é pra falar de produtora filha da puta, ou card de Pokémon, eles são mais filha da puta ainda.
Pois é, e como é que tá o Pokémon, as vendas do Pokémon? Tem crescido bastante no Brasil.
É, Pokémon é popular. Pokémon todo mundo joga. Até que quem joga Yu-Gi-Oh! Costuma brincar ou já brincou. Quem joga Magic costuma brincar ou já brincou. Pokémon é Pokémon, não adianta. O joguinho em si é bem simples e, ao mesmo tempo, pode ser bem dinâmico. Então, ele não tem essa barreira que o Magic e o Yu-Gi-Oh! Tem inicialmente pra você começar a jogar.
Ó, viu? Temos uma fanboy de um e temos uma fanboy do outro.
Não, mas eu gosto muito de Yu-Gi-Oh, Muriel. Eu só não tenho...
Mas eu gosto também de Yu-Gi-Oh.
Só não tenho cacife pra poder me manter jogando Yu-Gi-Oh, porque as crianças das redondezas aqui, elas não sabem brincar. Eles não têm mulher, tá ligado? Não têm namorada. Daí eles gastam R$1.000 em carta como se não fosse nada. E daí não tem como brincar, porque fica sem graça, tá ligado? Você sabe do que eu tô falando, né, ô Muriel?
Sim, sim, é porque, tipo assim, agora dessa, a Konami, ela tá mais bonitinha, ela tá mais legal com o pessoal. Ela aumentou a quantidade de cartas raras, secrets, super, bem nas caixas. Ela aumentou, ela dobrou. Porque antes era ridículo, tu comprava a caixa, pagava o cu e não vinha bosta nenhuma.
Gente, eu tô falando sério. Aí o cara chegava assim, você chegava, fazia uma jogada, aí você falava assim, olha, essa jogada aí, o cara só vai conseguir parar se ele tiver um Silent Horn. Silent Horn custa mais de 80 ou 100 dólares, não é, Muriel? Ele é caro pra dedéu. Era, né? Pelo menos.
Não, cara, esse aí já tá ultrapassado. Né?
Ah, mas enfim. Aí, você chegava e falava assim, uma carta que custava 90 dólares, 100 dólares, sei lá. Ele não vai ter isso. O cara vai e puxa. Tá ligado? A carta. E o cara tem a porra da carta que custa 80, 100 dólares. Uma carta, tá ligado? Aí o Muriel chega aqui um ano e meio depois e fala, olha, já não vale mais nada. Teria sido R$300 jogado fora em uma carta.
Não, tu não sabe o que aconteceu, que deu uma treta, que chegou um deck, chegou a Kai, lançou. E o pessoal investiu, porque era muito forte, mas era absurdamente forte. E gastava, tava 180 dólares uma carta, 50, 60 dólares outra. Dava uns 500 dólares no metade do deck, tá? Uhum. Sem o extra, só o main deck.
Ah, é, gente, porque isso daí não mostra, no, isso daí não mostra, no, não, não tinha no anime antigo, mas atualmente também tem o extra deck. É mais um método de você gastar dinheiro, é onde estão as cartas caras.
E daí, na semana seguinte, eles lançaram uma lista de emergência e fuderam com tudo aquilo e um monte de gente gastou dinheiro todo.
Que beleza, olha aí. Tá vendo? Isso é o respeito da Konami pelos jogadores. Era disso que eu tava falando. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos falar do enredo de Yu-Gi-Oh! A história de Yu-Gi-Oh! A gente vai seguir o personagem principal, que é o Yu-Gi-Muto. Ele é um jogador de cartinha, né? Ele joga Yu-Gi, joga Yu-Gi-Oh! Aqui, o Yu-Gi joga Yu-Gi-Oh! Sacanagem. Ele joga monstros de duelo, gente. Ele joga monstros de duelo. Porque seria sacanagem o personagem principal iniciar ter um jogo com seu nome. Mas ele joga monstros de duelo. E a história, ele começa quando o Yugi... Nossa, é muito estranho ficar falando o nome do Yugi e o nome do jogo, tá ligado? A história, ela começa quando o Yugi consegue decifrar o Enigma do Milênio, que é um artefato egípcio que o avô dele deu de presente pra ele na época que o avô dele escavava nas ruínas. E não me pergunte como um arqueólogo vira dono de uma loja de jogo de cartinha. Mas se bem que um professor de história também poderia virar, né? Com o que eles pagam pra essa galera que mexe com isso... Né? Talvez
seja de uma loja de cartinha nerd.
Mais lucrativo, tá ligado?
Uhum. Mas saber que ele é nerd e tinha uma poupança durante, sei lá, toda a vida dele, ganhou uma aposentadoria foda e, ah, eu cansei de ser arqueólogo, vou abrir aqui uma lojinha de coisas que eu gosto nerd de fazer. Acontece, ué.
É, aí o Yugi, ele cria essa, ele desvenda esse enigma e, na real, esse enigma, que é uma das relíquias do milênio, que a gente vai descobrir, porque não é uma relíquia só, são 7 relíquias do milênio, e esse número da besta 7 aí, que não é por acaso, é do capiroto mesmo, daí é que vem. Graças a isso, ele desenvolve um poder, né, e ele meio que vai, que ele ressuscita esse enigma dele após resolvido, ele consegue invocar o espírito do antigo faraó que tava preso. Do antigo faraó que tava preso.
Resumindo, ele é possuído por um homem.
Exatamente, ele é possuído por um homem.
Exatamente.
O infame Inhame, que é o nome dele, não é isso, gente?
Ela é possuído pelo Inhame.
Inhame.
Na verdade, o nome dele não é esse o nome dele, mas é Inhame. Spoiler o nome dele.
É, o Yugi chama ele de Yami porque ele é das sombras, algo assim. É uma coisa
bizarra. Não, ele só chama de Yami na dublagem brasileira, sei lá por quê.
É essa que nós estamos respeitando, que é a que todo mundo reassistiu. Vamos continuando. Agora...
Tá, ele foi possuído pela...
Resumindo,
é Yami? Sei lá, pelo Yami?
Pelo Yami. Y-A-M-I.
Por isso que o cabelo dele fica esquisito.
Yami.
Uhum. Não me explica. Ele ganha umas mechinhas. Ele vai no cabeleireiro.
É, ele vai no cabeleireiro.
Ô, Katiuska, nos seus dojinhos, ele também foi possuído pelo Yami?
Ah, eu não gosto muito desse casal, não. Não shippo muito, não. Mas tem vários.
Ele vai no Jassa.
Nossa.
Mas tudo bem, vocês lembraram do Silvio Santos agora, né?
Oi!
Mas tudo bem, aí, beleza. Aí eles descobrem, né, que naquela época, que muito antigamente se jogava um jogo das trevas, né, o jogo das sombras. E nessa história, o Yugi, ele vai descobrir que esse item milenar dele, do capeta, né, tem tudo a ver com o Monstro de Duelo, e que o Monstro de Duelos foi um jogo inspirado, até então, nesse antigo jogo do Capiroto, do qual o objetivo era que se você perdesse, você perdia sua alma. Olha que jogo saudável, né?
É um jogo interessante, né?
Jogo muito legal. O pastor da sua igreja vai adorar se você contar pra ele sobre esse jogo. E basicamente a história do Yu-Gi-Oh! É isso, é por aí que a gente começa, não é verdade?
Bah, e hoje em dia eles andam hipopótamos rosa.
Eles andam hipopótamos rosa hoje em dia. E tem a torcida tem a torcida que eu falei que fazia falta. E o Yuma nada mais é do que um Yugi mal feito, mal desenhado.
Sabe o que os pastores devem adorar mais? O vô do Yugi, porque ele pensa assim: Ah, eu passei 20 anos escavando aqui umas pirâmides aqui, que diz que tá escrito nas pirâmides, que tinham uns monstros aí que eram jogados num torneio das trevas lá, onde a pessoa perdia a alma. O que, que eu vou fazer quando aposentar? Ah, já sei, eu vou abrir uma loja com as cartinhas desse jogo das trevas que as pessoas perdem a alma. Ah, que legal! E foi bem isso que ele fez.
Foi isso mesmo.
Puta, é verdade, né, cara?
O protagonista agora não é mais o Yuma, tá? Já passou essa fase, é o Yuri.
Ah, você não dá pra ser feliz com esse anime, viu? Puta que pariu. Azar é dele. Eu vou continuar assistindo meu Yu-Gi-Oh! Antigo lá no Netflix e foda-se o mundo.
Cara de cabelo verde e vermelho parece um pouco.
Ah, não. Desde que tinha outra parte das trevas.
Bem, esperaremos o filme do Kaiba do Yugi e esperaremos...
Light of Dimensions. E pra quem quiser... O pacote do filme na pré-order, só me chamar.
Ele tá impossível.
Boa!
É só falar com o Biel, porque ele não aceita ninguém no Facebook, e aí ele não vai vender.
Exatamente.
Só. Não, agora eu tô aceitando compradores. Tá
certo. Só compradores, né?
Deixa na minha mão é mais barato.
Deixa a mensagem, sou comprador. Eu não ouço o Nightedcast, eu sou comprador.
Quem for comprador assíduo dele tem direito de cobrar episódio do Nightedcast, hein? Se fudeu.
Agora vai ser adicionado, hein?
Continuando o nosso querido episódio, vamos falar de alguns aspectos até onde nós assistimos, né? De Yu-Gi-Oh! Coisas como arte e animação. Pra aquela época, era bem padrão shonen, né, gente?
Bem terrível, né?
Exato, padrão shonen.
Não, mas, ô, Dalton, eu li em algum lugar que pra qualidade de animação da época, o Yu-Gi-Oh! Teve uma animação acima da média, pra época. Eu li isso algum tempo atrás.
Deve ser mentira, que a Konami, desde quando ela gasta mais do que o necessário.
É mentira, pô.
É, pode ser.
Na mesma época, a gente tinha como referência Sakura Card Captors e Hunter. Pronto, muito melhor.
Mas Sakura Card Captors é Clamp, né, Dalton?
Tá bom, então é só pra fuder. Ó, Dragon Ball, pronto. Dragon Ball Z.
É, agora se for parar pra pensar, daí é melhorzinho que Dragon Ball Z.
Ah, para, coitado do Dragon Ball. Não julgue Dragon Ball.
Mas, gente, é jogo de carta, né? Não tem muita ação também.
O quê? O Dragon Ball?
Yu-Gi-Oh! Não, Yu-Gi-Oh! Dragon Ball de carta, gente. Aonde?
Tem jogo de carta do Dragon Ball.
Não, mas não tinha anime de carta do Dragon Ball, né?
Eu vi,
né,
os menininhos jogando bafo mês passado com as cartinhas de Dragon Ball. Não sei de onde que eles tiraram, não, mas...
Vende aqui no Brasil, vende.
Caralho.
Quem quiser cartinha
você
de Dragon Ball.
Você tem, né, Muriel, provavelmente.
Não tenho. Não.
Perdeu.
Essa loja mas tá muito desatualizada, eu não vou comprar mais lá, não.
Eu não posso nem comprar mais as cartinhas de Dragon Ball. Ó, eu só vou comprar do Muriel quando ele começar a vender aquelas cartinhas de batalha entre personagens de anime, tá ligado?
O Ice Raiden?
É, aquele do Vice...
Vem, me dá o teu cartão aí.
Ah, é? De que animes que você tem?
Caralho! Toma meu cartão e
se o que tu quer.
De que animes você tem? Você vai... Hã?
Não, vou fazer um pedido agora, do que tu quer.
Do que tu quer? Se eu fosse você, eu vendia umas cartinhas de Haruhi pro Rafael, pô.
Vou te explicar como é que funciona o card game aqui onde eu moro. Eu compro e faço o torneio. Eu compro, sei lá, 10 caixas no mês. No final do mês, no meio do mês não tem mais caixa. Acabou, foi, elas somem.
É, nossa, tá parecendo venda de droga, cara. Fala aí que eu encomendo aqui com o bicho.
Não, pega o card game do My Little Pony, capaz de vender tudo.
Olha, se DXD tiver card game, a United é o lugar certo pra anunciar, viu?
Tem, pior que tem.
Então, você tá perdendo o mercado. Tá...
Curioso, mas você faz carta clon,
tu precisa jogar mesmo.
Pô, carta clon dá pra compra, hein?
E alguém quer jogar com carta de DXD?
É só aí, pra mostrar pros coleguinhas da escola.
Tem tarado pra tudo nesse mundo, hein?
Provavelmente com carta de DXD o pessoal vai querer jogar com uma mão só.
Card game não paga mais imposto.
Ó, só pra poder encerrar esse jabá do Muriel, que eu não sei aonde vão jogar isso, vai ser no make-off, onde vai ser. Aquele anime que passou numa temporada aí atrás de card game, tem umas cartas tão bonitas e eu fiquei tão interessado nele.
Qual? Vanguard?
Não, que Vanguard? Vanguard é o jogo que não emplaca, tá ligado? Eu vejo ele quase emplacando tem uns 4 anos já. Nunca emplaca aquela porra aqui no no Brasil.
O problema do Vanguard aqui no Brasil é que não tem distribuidora própria aqui dentro.
É, exato. Ah, mas aí é que é? Aquele jogo, Muriel, que teve um anime há 2 anos atrás, no máximo 1 ano. Eu tô querendo assistir até a continuação dele. Tinha umas cartas muito bonitas, tinha uma anja, tá ligado? Que carregava o cara, tinha umas fera.
Eu acho que eu sei qual é, mas de nome agora eu não vou lembrar.
Nossa, ele é muito foda, hein? Ele é... O nome tem X, o nome dele. Eu não lembro como é que é o nome.
Mas se eu não me engano, só tem no Japão também, sim.
X-Card Video.
Que bosta. Tá, vou voltar ao episódio. Daí o que vem, gente? Tem a trilha sonora. A trilha sonora é legal. A trilha sonora tem a ver com a animação, né? Na minha humilde opinião. Não sei o que vocês acham.
A trilha sonora, pelo menos na versão, vamos dizer, dublada, é que eu assistia na Nickelodeon, né? E às vezes ela ficava meio baixa do nada, então eu nunca notava muito a trilha sonora, eu só notava mesmo a musiquinha da abertura. E era bacana.
Eu acho que eles não receberam full, tá ligado? Eles pegaram só o som, baixaram e dublaram por cima.
É, sabe? É, vocês não notavam umas coisas estranhas na trilha sonora, que às vezes ela ficava alta e às vezes ficava baixa.
É bem ruim que a trilha sonora.
Sim. Quase nem tinha trilha sonora, às vezes.
Tem dublagem muito melhor no YouTube hoje em dia.
Infelizmente.
Enfim. Então a gente tem a abertura. Sua vez!
É, a abertura também que eu acho que é diferente, né? Eles pegaram a abertura da americana, não pegaram a abertura da japonesa, né?
É, pegaram...
Não, a americana.
Pegaram da americana, daquela empresa querida, 4Kids. Vocês já ouviram falar nesse nome?
Uhum.
Nem tem censura, o Yu-Gi-Oh! Também, né?
Censura é tudo.
Não, pode ter um peito na cara que ele já quer arrancar fora.
Porque mostra os polêmicos.
Não, é tipo assim, a guria mostra a canela, eles botam aquela saia até o pé, tá bom?
Imagina é só se mostrar o joelho, hein?
Nossa. Ai, meu Deus.
Coitada.
É, eu sei, eu tô ligado do negócio
eu
do joelho.
Eu sei o que que é.
Ai, então...
Coitada da feiticeira negra.
Feiticeira negra perdeu os peitos.
Mas, enfim. Eu acho bem bacana. A Andy não me marcou, não. Sei vocês.
Chatinha.
É, pois é. Ela me dá uma vontade, assim, de próximo episódio, pelo amor de Deus.
Me marcou tanto que eu nem lembro.
Pois é.
15 realmente.
Ah, o ritmo do anime, pra mim, eu daria uma nota 7 de 10, tá ligado? Ele consegue te prender por um tempinho.
Tem um ritmo
não é aquela loucura de que te prende 200 episódios, você não quer parar mais, mas ele te prende ali por uns 7 episódios, ele te prende de boa, assim, a atenção, assim, direto. Tá ligado?
Eu sinto que no Yu-Gi-Oh! Ali, na primeira geração, ele teve um problema nesse Duel Monster de ritmo ali, que... Porque não era isso que ele queria escrever. Sabe?
Sim.
Depois ele pegou o jeito, mas ali no começo tá meio estranho.
Mas sabe o que eu acho legal no princípio do anime? Você consegue introduzir o que é o jogo de cartas sem ser maçante. Tem muito anime que é de game, jogo de cartas, caralho, 4, que é maçante quando eles tentam explicar o que é. E o Yu-Gi-Oh! Aparece de
Vanguard. Vanguard é muito chato.
Vanguard, todo o primeiro episódio de cada temporada eles tinham que jogar o jogo de novo. Filho da puta, você jogar essa merda. Já é a 10ª temporada. Chato.
Então, já em Yu-Gi-Oh! Já é de uma forma mais natural. Quando você percebeu, você já tá muito... entendendo a ideia.
Uhum. O problema do Yu-Gi-Oh! Ali é que no começo aquele duel monstro é bizarro, não tem nada a ver com...
É, que o anime distorce tudo como é Yu-Gi-Oh! De verdade.
É, ele começa a partir do duel monstro que tem lá no começo do mangá. Que é daquele jeito ali. Ele foi moldando aos poucos pra regra do jogo, tá ligado? Porque seria meio escroto do nada mudar completamente, tá ligado? De um jogo, assim. Tava lendo o mangá
A transição foi boa. Tipo, é muito fácil entender quando os monstros... sacrificação de monstros, né? No torneio da Cidade Dominó. É Cidade Dominó?
É.
Dominó. Então, é bem natural. É, foi bem fácil entender, sabe?
E também, assim, toda carta que aparecia 3 vezes, 3 vezes ela fazia 3 coisas diferentes.
Ah, verdade.
É isso... Tanto que tem muita, muita carta do primeiro anime que saiu, que começou a só receber printagem hoje em dia. De tão absurdo que elas eram na época, eles só receberam printagem hoje.
Tenso.
Teve uma carta chamada Soul Charge, que é da primeira animação, que foi uns 2 anos atrás que eles lançaram, que ela... Nossa, depois que ela saiu. Então, é umas coisas muito absurdas, a primeira animação de questão de carta. De jogada, inventava tudo que precisava.
Tipo a multiplicação dos garibos?
Tipo a multiplicação dos garibos lá na DV da vida lá. Na vida real, só tributa um caribou, só um toquezinho na mesa de caribou, deu.
Mas seria lindo o caribou com baralho de dano com aquele efeito do anime, tá ligado?
Cara, hoje tem uns 32 caribou diferentes, meu Deus do céu.
Nossa,
tem deck só de caribou, né?
Até um caribou que eu chamo que é o caribou papa, que é o cariborn. Deixa eu mostrar pra você.
Mas diz a lenda que o Angry Birds foi inspirado no caribou.
Claro. Que triste. Não, mas não, foco, vambora. Então o que que vem? Aí, o que que vocês viriam, assim, de mais negativo no anime? A gente parasse pra pensar, caralho, isso é negativo.
Censura.
É, mais alguma coisa?
Foco da amizade.
Eu acho que, de acordo com... Você vai avançando no... Até no Pegasus, tá? Eu acho que o ritmo dos duelos fica um pouco enjoativo no quesito... por exemplo, o cara tem um monstro super, super fodástico. E o cara ataca... Ah, mas eu invoco esta carta armadilha do outro. Mas eu sabia que você ia invocar esta armadilha e invoco uma coisa que anula esta armadilha. Ah, mas eu sabia disso tudo e invoquei não sei o que, não sei o que. Ou quando o cara tá quase se fodendo, ele tem que acreditar no coração das cartas e ele pega aquela carta que ele precisa pra passar e daí ele faz uma estratégia super mirabolante, mas o cara sabia que ele ia usar essa estratégia mirabolante para fazer tal coisa, mas ele sabia que o cara ia usar a estratégia mirabolante para afetar o cara. Gente, isso me irritava tremendamente. Era todo duelo assim. Meu Deus.
Não, tem uma coisa que me irritava mais.
Mano, Assalto escreveu exatamente meu sentimento. Exatamente isso.
Não é assim.
Sabe o que, sabe o que é o pior do anime do Yu-Gi-Oh? É o filler. Tem filler?
Pega, Murilo. Olha, mas eu vou te falar. O filler lá dos tabuleiros de monstros foi bastante elogiado. Teve até um jogo dele, sabe?
Esse
tabuleiro de monstro.
Eu tenho uma coisa que me irrita mais. É quando. Isso acontece muito com o Kaiba. O cara tem a chance de terminar o duelo. Não, eu já mandei o primeiro dragão branco de olhos azuis. Eu mandei o segundo, eu mandei o terceiro. Vamos mandar ele atacar. Não, peraí que eu tô esperando uma carta pra misturar os três monstros, pra ele ficar imortal. Aí o Yugi vai lá e ganha a luta. Aí você fala, ah, tá, entendi. Puta que pariu,
hein?
Fui feito de trouxa aqui, esperando essa porra dessa batalha que podia ter acabado e continuado a porra do anime, né?
É, o anime tem esses
ou aquelas paradinhas, tipo assim... Ah, o dragão branco de olhos azuis lá do ego do Kaiba lá, que foi retirado dele lá e ia atacar o Yugi. Não, peraí que ele vai virar uma gelatina e derreter aqui porque o Kaiba tá mexendo nos comandos do bagulho, tá ligado?
Era muito bizarro, cara. Era muito bizarro essas merdas. Ainda é um dos motivos do 5Ds, que é o Lau das Motinhas, ser o mais... O que o pessoal mais gosta, assim, na questão é porque os duelos são muito bons, não tem isso que a Solange falou. É tipo, o cara tá montando uma estratégia desde o começo, as cartas vão vindo, ele vai montando a estratégia e no momento que todas as cartas estão reunidas, ele faz alguma coisa. Então, tipo, desde o começo do duelo, tudo vai acontecendo, tudo vai indo, a história é mais densa, mas segue uma linha só, não fica se dividindo em várias histórias. E no primeiro Yu-Gi-Oh! É muito aleatório as coisas.
É aleatório. Posso dizer uma outra coisa que me incomodava tremendamente no Yu-Gi-Oh! Não tem nada a ver com história, mas me incomodava muito o irmão do Kaiba. E eu ficava pensando, não tinha nada a ver com o Kaiba adotado, ele, não é? Ou não, é de sangue?
Os dois são irmãos, mas os dois são adotados, mas são irmãos de sangue, tá. Se não me engano.
Tipo, são de sangue? Eles queriam, não tem nada a ver.
Eles estavam no orfanato, isso foi explicado no anime, eles estavam no orfanato, aí a família quis adotar o Kaiba, e o Kaiba falou que só ia esse irmão mais novo fosse junto, ele adotou os dois.
Ah, então, era de sangue, né? Eu só queria confirmar isso, então eu tô certa. Me incomodava muito, eles não têm nada em comum, nada. Eu idiota isso, mas me incomodava muito, não sei porquê.
Tudo bem,
em silêncio constrangedor. Não, eu gosto do anime. Eu só tô falando.
Eu acho que o anime atende plenamente a proposta pra que ele foi criado: vender carta pra criança e entreter adultos. Entreter essas crianças depois que elas ficam adultas, comprando mais cartas e abandonando o anime. Ou seja, o anime serve pra formar compradores de cartas.
Tá, ó, uma curiosidade do Mokuba, no primeiro animação. Ele era o melhor jogador do mundo de quase todos os jogos que existiam.
Ah, dos jogos cabulosos lá, que deixavam as pessoas loucas, né?
Não, tipo, jogo eletrônico, jogo de tabuleiro, o Mokuba era o campeão de tudo. Só não era o do Duel Monster, que era o Kaiba, que era o irmão dele.
Caramba, tipo, por que ele não é fodalhão? Ia ser mais legal pra série, né? Mas enfim.
É porque, sei lá, o pessoal achava ele irritante, eu acho. Mesmo.
É porque ele é a Peach, tá ligado?
Ele é o Shun da série, tá ligado? Irmãozinho, venha me salvar! Ele é a porra do chum dessa porra desse ali.
Isso aí. Explicado.
Tá bom, já que falamos de tudo isso, né, vamos agora contar pra vocês um pouco da historinha, né? Não será muito detalhado, mas iremos contar pra vocês aí do episódio 1 ao 49.
What's this? A locked door? Impossible!
I am Exodia. I am gonna destroy you.
Então a nossa querida história começa com o Yugi na sua escola, com o seu enigma do milênio, que tem um espírito demoníaco, do mal, das trevas. Que mais pra frente vai descobrir que é o espírito faraó. Toma spoiler aí, foda-se, né? E o nome dele é Atem, que é o nome tão ruim.
O nome dele?
Atem.
Fala de novo que eu acho que eu não entendi.
Atem.
De novo?
Atem.
Agora eu entendi.
Ah, aí, ó, viu?
E então o Atem é o homem que possui o Yugi.
Isso, o Atem é o homem que possui o Yugi, viu, Cadu?
Ouvi, mas esse não é meu chip favorito.
Ok. Qual é o teu chip, então? Fala aí.
É Sorol.
Puta que pariu.
É Sorol.
É o chip do momento.
É o chip do momento. Puta que merda.
Então, o Yugi tem...
Eles são loucos, não deem bola pra eles, galera. Tu nos demente.
Não, eu não sou louca, não fala assim.
Tu nos demente.
Sou só especial.
Especial.
Ai, caralho.
Tá bom, menina especial. Pelo amor de Deus. Muriel, você tá dando muita deixa, Muriel, pra esses caras vagabundando. Me ajuda aí, Muriel.
Eu vou colocando carimbo enquanto as deixas.
Mesmo de
eu não tô vagabundando, não. Eu tô esperando vocês falarem
certo. Muriel tá que nem o Yugi, tá invocando todos os carimbos, tá ligado? Multiplicação de carimbo aqui na timeline.
Pô, assim eu perco o foco. Não faz isso, não.
Não pode então, perder o foco. Você agarra todo o foco.
O Yugi tem ele e o seu grupinho de amigos, que é o Joey, mais um monte de NPC que não fazer bosta nenhuma durante a animação toda, mas só pra incomodar.
Nem o Joey faz alguma coisa.
Não, o Joey
faz. O Joey tem uma evolução bem legal. A evolução que ele chega Joey a pegar tem... mais.
Ui.
Né? E que evolução. José, ninguém
acho
vai pegar
é mais.
Tem que alguma coisa, hein?
Será que ele vai pegar mais?
Ele tem, mais pra frente, tem uma meio que declaração de amor entre eles num duelo onde se cada um perder, eles perdem a alma. Uma parada meio assim.
Diz a lenda que nos dois da Catiusca que ele pega mais.
Ele pega. A Mai gosta dele.
Pega, tem vários desses.
É isso aí. Então vai passar a história, o Yugi vai contar pra eles que é um mundo que tem um card game, todo mundo joga, que é o Belmont. Então o Yugi conta que o vô dele, que o Joey tá aprendendo a jogar, ele perde até pra técnica, não sabe jogar. É, então ele fala que o vô dele tem uma carta super rara. E o Kaiba ali, que tá na mesma sala que eles, que tá lendo um livro sem nome, porque eles censuraram o nome do livro. O Farquid censurou o nome do livro.
É o livro do Kakashi, isso aí.
É, pois é, a Farquid censurou o nome. Não sei porquê, era um livro de um poeta europeu.
Jardim dos Amassos, o nome do livro.
Ele vai lá, vê que é o dragão branco de olhos azuis, que é uma carta mais rara. Dá um tiro no avô do Yugi, não, cara.
Ô, mulher, acontece uma coisa interessante nessa hora do que você comentou aí, que o Yugi apresenta o jogo pro Joey e tal. Porque o Joey fala assim, pô, eu nunca vi esse jogo, me explica como é que é, parece legal. Aí o Yugi explica pra ele, aí no próximo episódio, pô, legal, aqui na escola todo mundo joga. Tipo assim, ele nunca viu um jogo que na escola dele todo mundo joga. Que fucking história é essa,
velho? Ele é um aquele cara imperativo, né? Tipo, que não consegue estudar, sabe? Que não presta atenção
ele é
na
burro.
Aula.
É burro. É
isso, você acha que ele gosta de batata ou de estudar?
É. Exatamente.
Gosto de bola gato. Gosta de bola gato?
Então o Kaiba oferece 1 milhão de cartas lá pro vô do Yugi em troca do Dragão Branco. E se você pausar a imagem, você vai ver que é só um monte de carta inútil. Tem até uma carta que ela se ativa pra ganhar 2 pontos de vida, baita carta. É, né, tipo, só carta merda. Se pausar a imagem, muito lindo. E daí, como ele não consegue ter esse jeito, ele meio que força o vô do Yugi a fazer um duelo. E a gente vê o jogo, o vô do Yugi perde, depois o Yugi em capirota. Vira o capiroto, os amigos dele, NPC, fazem alguma coisa de útil, leva o avô dele pro hospital.
Não, chama a ambulância.
Depois de um duelinho meia boca, ele ganha com o episódio. Pronto. Inclusive, o problema já foi o primeiro duelo, faltam só 62 agora.
Ele toma um cacete, volta o exódio e ganha a luta, tá ligado?
Não, gente, tem que falar que o Kaiba, ele fica obcecado pelo Yugi, né? Obcecado.
Porque o Kaiba, ele é o campeão lá do Yu-Gi-Oh, ninguém ganha dele, eu sou fodão. E o Yugi ganha dele com um Exodia, que é uma carta que ninguém tinha invocado. Tem que ter as 5 peças na mão, as 5 cartas que formam o Exodia. E se você fazer isso, você ganha automaticamente o jogo. E ele conseguiu fazer isso e venceu o Kaiba.
Eu roubei muito quando era criança no Yu-Gi-Oh por causa disso, viu? Quem nunca?
Quem nunca?
Mas eu ganhava.
Eu ganhava, é, isso aí.
É uma parada que no anime era a coisa mais difícil do mundo se fazer, que você vê que até o DS fazia.
É lógico, eu jogava pôquer, eu sabia embaralhar as cartas. Se não vê o caso, não vamos incentivar as crianças mal.
Então depois de perder, a gente fica, o Kaiba sai um pouco, e o Yugi é convidado pra um torneio. Ele vai assinar uma cartinha, tinha uma fita, que é o torneio do criador dos monstros de duelo, Pegasus, que eu acho engraçado, porque ele chama eles na animação em japonês, Kaiba Boy, Yugi Boy. Ele fala assim, né? Engraçado. Yugi Boy. Ele parece meio que um taradão, assim, meio estranho.
Um taradão.
Sim, parece.
É, tipo, ele é muito estranho a dublagem do Pegasus em japonês, cara. É muito estranho.
O mais engraçado é que a carta dizia: coloca essa fita na televisão.
É, a TV tem um videocassete embutido.
Nossa, isso é arcaico, em televisão com videocassete embutido.
Ainda mais no Japão. É velho, sim. Então, colocar a fita é uma fita das trevas possuída pelo capiroto, o que ele duela pela fita com o Pegasus. E o Pegasus rouba a alma do avô deles pela fita. Olha só que coisa amigável, a igreja ama esse jogo. Olha só que amigável. E se ele não derrotar ele, ele vai perder o avô dele, o Pegasus vai ficar com a arma do avô dele. E o Yugi faz um duelo ali com ele, que ele só perde porque acaba o tempo da fita, tipo, acaba o tempo da gravação. E ele vai ter que ir pro torneio lá pra recuperar a alma do avô dele. E o Joey vai junto porque o Joey é um metido. E não foi convidado, mas ele fica se metendo no torneio que ele não é convidado, porque ele não sei, não tem problema.
E o Joey é aquele cara que pula o muro do navio, tá ligado?
É, o Joey é o cara que tá ali pra comédia, tá ligado? Ele é o cara da zoeira. Ele tem até meme, cara. O Joey tem meme, cara. O Yugi vai pra junto com o Joey e mais o resto dos náufragos lá, dos NPC.
Os NPC.
Os dois vão chamar de NPC, foda-se eles. Não faz nada do tempo.
Sim.
Até aí o Cristiano...
São irrelevantes. No meio do sério, caminho tipo, pra ele de naviozinho, ele perde a cara dele. As cartas do Exódia dele.
Na verdade, tipo, o Yugi é muito inocente. Aí o cara diz, deixa eu ver essas cartas do Exódia. Ah, tá aqui, ele joga no mar, a gente pode, não tem mais Exódia.
Bom,
é o do baralho de insetos, tá ligado?
É o
jogo. Mas se você lembrar, então, o jogo de PlayStation, eles são realmente NPC.
Sim, literalmente. Aí, eles vão chegar na ilha e vai ter uma série de duelos. Primeiro o Yugi vai lutar com o Evil, né? O cara que jogou as cartas no Rio primeiro, se não me engano. É isso. E ele vai usar uma das cartas mais fáceis de invocar do Yu-Gi-Oh, que é a Great Moth, que é a carta mais fácil de invocar, muito fácil. Você só tem que mantê-la ela equipada com o casulo durante 6 turnos no campo, moleza. O que é isso? Piada bem interna, então todos vocês vão entender.
Será que eu dou risada? Porque o restante não vai entender, não.
Não, ninguém vai entender.
Então, foda-se.
Quem entendeu, compre cartas comigo. Depois a gente vai ter o duelo do Joey com a Vai Valentine, que ela mostra o truque dela com o perfume, que é muito escroto. Ela bota perfume nas cartas e ela finge que ela tá adivinhando qual é a carta e qual, que eu chamo de perfume. Como é que alguém consegue decorar 40 cheiros de perfume em 40 cartas?
Oh, mas você sabe que ela inspirou uma banda, né? Depois dela nasceu uma banda nos Estados Unidos chamada Bullet for My Valentine.
Caralho, vamos, prossegue, esquece.
Não, mas é legal que a gente notar que esses duelos, tipo, eles são em campos, tá ligado? Tipo, eles dão poder pras cartas e depois isso some. Mas isso é uma característica lá do primeiro Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, o primeiro jogo Duel Monsters que teve lá no outro mangá, e depois isso vai ser esquecido, mas beleza. A gente vai ter uma série de duelos que são escrotos pra caramba, que de card game não tem nada. Um que pra ele ganhar ele destrói a lua com um ataque, uma lua que era um equipamento que ele tinha equipado no monstro que já tinha saído de campo, com o ataque de um próprio monstro dele.
O gigante de pedra, né?
Okay. É, o gigante de pedra ataca a lua, que era um equipamento que tava no lobo, e baixa a maré onde os bichos de água estavam, eles morrem secados. É isso. É um dano assim.
É, ele pescou todo mundo.
Ele pescou todo mundo.
Isso tudo porque ele comeu o peixe do cara. Aí eles tiveram que pagar o duelo.
Ele pescou todo mundo e não tinha nem a vara do gol.
A gente vai ter outros duelos ali que o Joey vai conseguir a carta que vai ficar com ele até o final do Yu-Gi-Oh, que é o Red Eyes Black Dragon, que é um monstro de dois tributos, dois passantes de ataque, Rei Caveira maior que ela. Então vão ter outros duelos desse nível. Todos os duelos são desse nível assim. Tipo, vai ter um duelo que o cara bota um castelo gigante dentro de uma barreira. Aí ele vai quebrar o ciclo de flutuação do castelo que vai cair e destruir os monstros do cara.
Que beleza.
E... É muito lindo os duelos do Duel Monster, cara, do primeiro. É muito desse primeiro arco. É tudo esse nível assim. Que a moral deles é ganhar essa estrelinha, que tipo, eles apostam estrelas e conseguir 10 estrelas pra conseguir entrar na parte final do jogo. Isso. pra entrar no castelo, pra poder enfrentar o Pegasus, pra ganhar recompensa. Eu não lembro, tinha uma recompensa em dinheiro e mais a alma do avô dele em jogo.
E a carta que ele quisesse, na verdade, né? Que seria a alma, a alma do avô dele.
Isso. Não, no caso não tinha carta pra alma do avô dele, porque no final eles pegam ainda o dinheiro, né? Do Joey.
Não, então, mas você ganha os dois. Era só você ter as duas cartas. Que era uma carta do dinheiro e a outra carta do pedido que quisesse.
Aham, tá certo. Aí a gente vai ter uma série de duelos aleatórios. Eu vou falar do duelo mais importante que a gente vai ter, que vai ser... A gente vai ter o duelo ali do... contra o Bakura. O Bakura era um dos colegas de classe dele, que ele também tinha um anel. Que ele também tinha um anel. Que ele também tinha um
anel.
Que é o anel do milênio. Ui.
Essa Catiusca tá tão errada.
Eu não que falei também, tipo, nada, tá?
Ele tinha um anel que aponta, né?
É, um anel que aponta e também tá sendo possuído por um espírito. Também tinha um cara que possuía ele.
Tudo. Só que ao invés de ser que nem o espírito do Yugi, ele era malvado e pegou o corpo só pra ele. Não aceitava de...
Ele bota a alma dos amigos do Yugi dentro das cartas e ele tem que fazer um duelo. Só que se durante o duelo aquelas cartas forem mortas e ir pro grave, igual os amigos dele morreram. Então, fica um duelo bem loucão desse mesmo nível de maluquice que a gente viu até agora no anime. No final eles ganham. O Tristan pega o anel e joga no inferno, mas não adianta, porque o anel fica voltando pro... cara, porque o anel do cara, não pode sair, não, tirar o anel do cara.
Não, não seria divertido, né?
É, se corta tudo na
nossa diversão.
O outro duelo importante vai ter, depois que o Yugi pega as 10 estrelas, ele vai lutar com o Kaiba de novo. E o Kaiba tá indo lá pra sua mão.
Ele vai lutar com o Kaiba de novo porque sim.
É porque o Kaiba, ele tava sem... ele não tinha estrela. Não tinha. Ele não chegou ali, ele nem foi convidado. E o Pegasus tinha roubado não, né? Tinha sequestrado o Bakura. Então ele foi salvar o irmãozinho, então ele enfrentou o Yugi pra derrotar o Yugi, que era o objetivo dele, pegar as estrelas e salvar o Bakura. Só que ele ia perder pro Yugi de novo, porque o Yugi fez suas jogadas sensacionais, né? Ele fez o dragão supremo de olhos azuis, o Yugi fundiu o dragão dele com um mamute de coisa e o dragão ficou perdendo ataque. É muito interessante esses detalhes. É
interessante,
legal,
né? Diferente.
É. E daí o Kaiba se bota na... fica na ponta do muro do castelo, fica no alto, falou que se ele destruísse o Dragão Supremo, a explosão de gráficos que não existem iria jogá-lo pra baixo do castelo e ia morrer. Então o Yugi podia ter ganhado o duelo e o Kaiba morrido, mas daí o Yugi não ataca, o Kaiba vence roubando ali, pega as estrelas.
Não, você esqueceu de falar que ele ia ganhar o duelo com a melhor carta de monstro de duelo, né? A multiplicação dos Garibos, né?
Não, é o Garibos protegeu ele dessa vez, mas foi ele atacar com o guerreiro guardião Celta.
Ah, olha só, eu, se fosse Yugi, falaria assim: ah, tá bom, Kaiba, e venceria o duelo, e foda-se você.
Mas como ele é o protagonista...
É, foi o espírito do milênio falou, né? Aí vem o idiota do Yugi, o bonzinho, e fala que não pode, o corpo é meu, eu faço o que eu quero.
O corpo é meu, eu faço o que eu quero.
Mas foi bem assim. O Yami falou: vamos, Yugi. Ele falou: não, hoje não, eu tô com dor de cabeça, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, tal.
Aí tem uma briga de casal, ficaram de mal por algum tempo.
Verdade, rolou uma DR.
Rolou mesmo. Pior, olha só. Detalhes da infância que a Catiusca distorcendo de novo aí no podcast.
Catiusca, você é tão aplicada.
Eu não tô distorcendo nada.
E foi uma parada bem casal mesmo, né, Catiusca? Hein, Catiusca? Foi uma parada bem casal mesmo. Porque enquanto rolou a DR, enquanto eles estavam brigadinho, o Yugi não deixava o Yami possuir o seu corpo, né?
Não mesmo.
Que merda. Muriel, não prossegue.
Mesmo. Ele, o Yugi ficou de bad, teus amigos teve que conversar com ele, fazer toda aquela parte de intervenção, né? Pra melhorar isso, a cabecinha dele.
Ui, a gente vai ter que intervir nele.
Tá tudo errado, para o mundo que eu quero descer.
Então, o Kaiba entra no castelo, porque ele conseguiu as estrelas. O Yugi recebe as estrelas da Mai, se não me engano, a Mai que dá as estrelas pra ele de novo, nas estrelas.
Por quê? Porque aí, sim, a Mai tinha um monte de estrela a mais, tá ligado?
É, sim, porque sim.
É, porque aí, melhor tá prevenida, né? Vai que perde uma estrelinha aqui, uma estrelinha ali, até sobra, né? Extra.
Sim. E eu... depois a gente tem o duelo do Kaiba contra o Pegasus, que o Kaiba leva uma sova do Pegasus e perde a alma pro Pegasus. O Pegasus sela a alma dele numa cartinha e fica um corpo
e
sem alma.
Ele nem precisou usar os meteoros.
Nem precisou usar o meteoro?
É, mas...
meu Deus.
Mas também, né, gente?
Meteoros de Pegasus, que bosta.
O Pegasus, o filho da puta, ele é a mente das pessoas. É meio complicado.
É, o Pegasus,
ele
tem um olho do milênio, né? E cruel, Deus, né? Isso é meio estranho. Tem o olho do milênio, eu tenho o anel do milênio.
É logo depois que consegue... repara do milênio. O colar do milênio.
Não, sabe o que é o pior?
Isso parece
nessa história aí, ó. Pior que nessa história aí, o cara que tinha o anel do milênio, ele queria pegar o olho do milênio. O cara que tinha o olho do milênio, ele queria pegar o anel do milênio. Então era tipo quase um troca-troca.
Meu Deus do céu. Bom, então, continuando.
O Raul hoje não tá emplacando
uma. Não fui eu dessa vez. Não fui eu.
Hoje o Raul tá com level baixo.
A gente vai ter o duelo das quartas da semifinal, que é Yugi contra Mai e Joey contra Bandit, que é um cara que só rouba, né? Roubou, bota a carta na manga ali. O Joey ganha dele ali na cagada, como sempre, porque só ganha na cagada as coisas. Desgraça.
Estranhamente, e... o cara que só rouba chama-se Bandit, né?
É estranho, né?
Faz todo
coincidência,
sentido, né?
É uma mera coincidência. E daí depois temos Joey contra Yugi, que foi o único duelo que o Joey lutou bem, duelou bem mesmo todo o anime até então, né? Que ele faz uma fusão com uma carta que não sei porque ele não tem no extra deck dele, afinal, ele não tinha o recaveiro no deck dele, mas tudo bem. E o Yugi vence, obviamente vence o Joey, e a gente vai pro último duelo, que é o Yugi versus o Deus.
Uau!
Último duelo dessa primeira temporada.
E o que acontece nesse lindo duelo?
O protagonista chega até lá?
É, pois então, é sério isso. Na animação do Yu-Gi-Oh! O Yugi só se fode nos filler.
É porque eles enrolam bastante, daí tem os NPCs e eles, a interação deles com os NPCs, da menininha que tá afim do Yugi, bababá, deu Bakura, que o Bakura é amiguinho deles. Daqui.
Não, e tem o pior.
Coisa.
E tem aquele momento que tem uma hora de diálogo pra ele soltar uma carta pra ele explicar o que ele vai fazer com a carta.
É, os duelos também, cada duelo tem 3-4 episódios, né? Isso também facilita a durabilidade dos episódios. Então tem muitas coisas aí.
Agora a gente vai começar com o episódio dos Looney Tunes, né?
Dos Looney Tunes, é. Porque o Peter tem aí o primeiro, ele joga normalmente com usando só o olho dele, né? O olho do milênio pra ler a mente do Yugi. Aí os dois Yugi tem uma ideia de ficar fazendo um troca-troca ali pra ele não saber qual é a carta, porque o outro não sabe também, certo?
Certo.
É a hora que ele recupera a amizade do Yami, né?
É, isso aí.
É, ele recuperou lutando contra a Mai.
É, verdade.
É, ali ele tava então, com medo só, né?
Uhum.
É, ele tava com medinho.
Aí o Pegasus, ele usa as cartas roubadas que só ele tem, que é os monstros Toon, que é os Looney Tunes, né? Ele pega a carta do cara, coloca dentro de um livro e o livro fica fechado pra atacar. E eles viram monstrinhos de cartoon.
É, isso é muito roubado. Tipo, ele é o criador do jogo, ele tem cartas que só ele tem, que foram feitas especialmente pra ele. Assim, é complicado, né?
Aí não,
é um momento
aí é foda,
também
né?
Que não dá pra entender, porque, tipo, no começo, eu acho que na luta contra o Kaiba também, quando ele começa a colocar as cartas no mundo da fantasia, quando o Kaiba atacava, quando o Yugi atacava no começo, as cartas, tipo, desviavam, tá ligado? Aí, estranhamente, no final, as cartas não desviavam mais. O Yugi conseguia bater nas cartas.
Se eu não me engano, ele acaba, eu acho que ele vence com uma Mirror Force ainda, os bichos, se eu não me engano. Aí o Pegasus apela pro mundo das trevas, ele chama o mundo das trevas, usa a abdicação, depois a abdicação dos mil olhos, que rouba monstros do oponente e não deixa atacar. Aí o Yugi cega a abdicação dos mil olhos com Caribos, um ataque de 1 milhão de Caribos.
Sempre Caribo.
E vence fazendo um ritual do Dark Magic of Chaos batendo no Pegasus, que acaba, depois de ser derrotado, tendo seu olho roubado pelo anel.
Monstro do Lustro Negro.
Não, o Lustro Negro foi contra a Mai.
O mais legal foi contra o Joey, que eles vão lá, o Joey, ah, se fuder, eu tô com o Mago do Tempo aqui, ó, 1000 anos. Aí o Mago Negro lá, um velhinho, tava lá acabado, lá faz a magia mortal lá e ganha a luta.
Ele ativa a marca.
Porque teve 1000 anos de experiência. Essa eu achei roubada. O cara tá velho, 1000 anos mais velho. Ah, mas ele teve 1000 anos de estudo.
Não, eu achei injusto, porque nada dizia no anime que só o Dragão Bebê combinava com o Mago do Tempo.
É tipo, legal,
foi um
outro jogo.
Dá pra ver como ele consegue vencer qualquer coisa que tá com ele. E dá um jeitinho, mas é brasileiro. Dá um jeitinho.
Mas, tipo, uma coisa interessante. No card game, o tipo dragão milenar ali... Ele é um monstro de fusão do que tem que ter o Dragão Bebê e o Mago do Tempo. Não é daquele jeito que o Joey faz, né? Só que o mago ali do Yugi, o mago milenar lá, é desse jeito. Tem que estar com o mago no meio do campo, com o Mago do Tempo, errar o efeito do Mago do Tempo e destruir suas cartas, daí tu invoca ele do deck. O milenar, o sábio do Dark Magician Sage, né? Mago Negro Sábio, né?
É o Sábio Negro no anime.
É isso mesmo. Então, tipo, ele no jogo mesmo de carta é desse jeito que ele entra mesmo. Então, é legal isso. Então, funciona mesmo.
No card game, a pessoa tira a roleta do rabo pra rodar lá do lago tempo?
Não, tu joga uma moeda.
Porque sim, né?
A moeda resolve a parada, tá ligado?
Se a pessoa já tiver gastado tudo pra comprar as cartinhas na loja do Muriel, ele pode resolver no Jockey Pool também, né, Muriel?
Não, eu acho uma coisa que é sacanagem no Yu-Gi-Oh! Tipo assim, no Pokémon é legal, que o jogo exige, não exige 100% das vezes, mas ele exige que, alguns decks exigem que tu tenha dado ou moeda, e eles não vêm com os estrutural dado e moeda.
Ah, mas
e
tem bastante jogo de tabuleiro também que tem que ter aquelas moedas de 6.
O Pokémon vem com tudo, tá ligado?
Pokémon vem completinho, isso é legal. Isso é uma coisa boa que o Pokémon tem só pra ele, que ele vem já pronto pra te jogar. Não precisa comprar material por fora. Só os sleeves que estão pra participar. Depois dessa treta, o Pegasus perde o olho. Depois disso, isso, o Kaiba vai responder.
E o Yugi não salva só o vô dele, mas como também o Kaiba e o Bakura. E o Kaiba extremamente acha que tudo aquilo é um sonho, que não existe magia naquilo.
Não, o Kaiba, até o final do anime, ele vai pensar desse jeito. Ele foi teleportado pra dentro de uma pedra onde ele viu ele mesmo e toda a história que aconteceu, e ele ainda acredita. E é tudo ilusão. É tipo o Mr. Satan, tá ligado? Não, isso é truque.
Ele é um babaca.
É isso mesmo.
Ele viu o irmão dele ser preso numa carta. E ele não acreditou no bagulho.
Não, ele se nega a acreditar. Ele não aceita magia. Não aceita. Tipo, não existe. Ponto.
Né? Isso não é feitiçaria. Ele fala, isso não é feitiçaria, é tecnologia e tal, né?
É, com certeza. Isso. Eu não sei que truque é, mas não é um truque.
Então, como vocês sabem, o Kaiba é dono de uma empresa, que na verdade era do pai dele, que era uma empresa militar, e que ele transformou numa empresa de cartinhas e joguinhos eletrônicos.
Ele queria fazer o sal antes do sal?
É, ele queria fazer o sal antes do sal. É um sal, só que bom.
Só que com monstro de duelo.
Sim.
Não, é um RPG de imersão. Aí, quando ele vai tentar se imergir no RPG, todos os sócios ali da empresa que tava junto com o Pegasus tentando roubar o lugar dele, prende ele no jogo de imersão e o Yugi vai lá salvar ele. É isso.
É basicamente isso, só que assim, o jogo funciona diferente do Duel Monster. Tipo assim, tu entra lá, com 2.000 pontos de vida, teu baralho, tu vai usando as cartas, vai gastando as cartas. E se leva um dano, tu fica com aquele dano salvo em ti. Tipo, tu começa com 2.000, leva 1.000, ficou com 1.000. E se zerar, tu perde. E é basicamente um arco que eles vão atrás do Kaiba jogando, zerando o joguinho dele e enfrentando esses sócios aí da empresa que ficaram revoltados, porque, tipo, um era da empresa farmacêutica, um era de uma área de militar, que o pai dele fazia. E ele mandou todo mundo fazer cartinha e joguinho pra criança e eles não ficaram nem um pouco felizes, né? Porque, até que faz sentido ele ter ficado meio bravo.
Uma coisa que eu gostaria de comentar é que no jogo tem uma representação do irmão dele, que é a princesa.
Ah, eu não lembro.
Ele criou uma versão feminina do irmão dele, que é a princesa do jogo.
Não, na verdade é assim que ele viu o irmão dele. É assim que ele viu o irmão dele, era a Peach.
Com certeza, a princesa em defesa.
Era a Zelda.
É a Peach.
Esse é o teu chip do Yu-Gi-Oh, então, Catista?
Não é.
Então, qual é o próximo arco mesmo?
Então, pra derrotar esses caras, os caras têm um duelo final ali, onde eles fazem o dragão de 5 cabeças, que é um bicho que tem que ser os 5 dragão pra fazer. E eles vencem fundindo dois monstros principal deles ali, mais forte do deck, que era o Blue Eyes Ultimate Dragon e o Ritual do Lustro Negro. Juntos, daí eles derrotam. Os dois têm que duelar juntos, jogar juntos. Ele, o Kaiba e o Yugi, tem que unir forças pra derrotar os caras. Eles unem forças e derrotam os caras. Mesmo assim, o Kaiba continua não gostando dele, porque o Kaiba é babaca.
What's this? A locked door? Impossible!
I am Exodia. I am gonna destroy you.
O último arquinho aqui do podcast, que é um arco filler, que vai ter um personagem chamado Duke David, que... Ele é criador de um jogo chamado Dados Masmorras, que ele mostrou pro Pegasus. E o Pegasus adorou e derrotou ele porque o Pegasus é um filho da mãe que fica lendo mente. Ele acha que o Pegasus fodão, mas nem sabia que o Pegasus estava lendo todas as estratégias dele na cabeça dele.
Sabia que era cheat.
Não sabia que era cheat. E como o Pegasus perdeu o olho, ficou internado, ele tá internado mal, o Pegasus não ligou pra falar do jogo dele e ele perdeu o patrocínio, né? Porque, tipo, o cara perdeu o poder. Ele é dono de uma loja de jogos também, ele tem um jogo dele, mas ele gostava do Pegasus, e como o Yugi derrotou o Pegasus, ele acaba ficando meio puto o Yugi, ele quer derrotar o Yugi. Então esse jogo que ele criou, ele mistura mais ou menos o Yu-Gi-Oh! Com um jogo de dados e um tabuleiro, assim, mistura as cartas Yu-Gi-Oh! Com um jogo de tabuleiro. E primeiro ele vai, quando ele chega na escola, Primeiro ele faz o Joey de cachorro, isso que é engraçado. Tipo, ele derrota o Joey em duelo e o Joey aí tem que se vestir de cachorro. E depois o Yugi vai duelar com ele pra ajudar o Joey. Daí, só que dessa vez eles duelam dentro desse jogo, que é o Dados Masmorras, que é o jogo que ele criou. E o Yugi vence ele, do próprio jogo dele. E depois ele acaba se juntando à equipe de NPC.
É muito legal porque. Esse cara ele quer casar, ele quer comer a irmã do Joey. E qual é a melhor forma pra você comer a irmã de alguém? É você pegar o irmão dessa pessoa e humilhar publicamente na frente de todo mundo. Daí você com certeza vai conquistar a irmã.
Ele não conhecia a irmã do Joey naquele momento. Ele não conhecia, ele conhece depois no arco da Batalha da Cidade. Porque daí é duas pessoas querendo comer a irmã do Joey, né? O NPC 1 e o NPC 2. Outro estranho é ele. E depois. Porque assim, foi um personagem que tá ali e tal, mas ele não faz muita coisa dentro da animação. Né? Tá ali só pra ser mais um que quer comer a irmã do Joey. E no final ninguém come.
Triste isso, hein?
Acho que o Tristan tem mais chance, né?
Tristan. Claro, o Tristan é o mestre do Joey, de acordo com ele, né? Ele falou pra.
Então é isso, pessoal. Estamos chegando aqui ao final deste podcast. Sim, conseguimos trazer o Muriel pra poder falar pra gente bem rápido, porque senão a gente ia ficar enrolando e falando pra caralho e o podcast não ia andar. E eu acho que é isso. Agora vamos ficando com os recadinhos finais da galera. Pessoas bonitas, recadinhos.
Pessoal, que joga aí o New York da região do Rio Grande do Sul, que na minha cidade a gente faz o torneio. Vou deixar o link aí na descrição, o pessoal vir pro torneio.
Ele vai até escrever o post essa semana.
Vai ter post. Vai ter mais eventos que a gente vai ter aqui na minha cidade, vou botar aí também pro pessoal que joga, que tá afim de vir aí. Não, não tô vendendo produto mesmo, é parte do torneio, o pessoal vai umas 20 e poucas pessoas no torneio, então dá pra ir mais gente. Cabe mais gente, então quem tiver interesse, quem jogar.
Obrigado por datar o episódio, continue.
Que datar? Vai ter pra sempre isso aí, vou voltar toda semana agora. Sabe como é que é, né? Sempre que eu boto alguma coisa no post, eu esqueço, né, de mudar. Então fica uns anos rodando, só com picola. Vai ficar pra sempre isso aí ali no post.
Deus.
Eu já acabei meu jabá, agora eu tô fazendo o recado.
Não, é isso daí. É, espero que vocês tenham gostado e que tenha remetido a nostalgia aí, tanto do joguinho do Yu-Gi-Oh! Que a gente jogava, e se você joga também, tanto quanto do anime, que apesar dos seus defeitos, eu acho que é icônico e todo mundo faz até memes dele, como o Prasod e coisas do tipo. Faz parte da cultura pop também aí, geek do Brasil, né?
É, quando rola os Dados Masmorras, puta, esses filhos de Yu-Gi-Oh! É muito chato, eu preferia ver o filme do Pelé. Tchau.
Eu gostei dos Dados Masmorra, mas tudo bem.
Vocês são muito revoltados.
É, eu também acho.
Eu achei legalzinho, aceitável.
Eu também achei.
Mas ele é curtinho, ele não incomoda tanto. Aquele outro arco, aquele outro filler que tem lá na frente, que tá no meio da batalha da cidade, que eles vão pro outro jogo virtual, aquele lá é chato.
O do Kaiba é chato também. O dos empresários do Kaiba também é muito chato.
Mas esse aí era só 3 episódios, se não me engano, não incomoda tanto.
Mas nada que é usar aquela carta, o pula episódio que renasce lá, não resolve.
É, isso aí.
É, mas na época não era assim da Nickelodeon, não funcionava essa carta aí na Nickelodeon. Na Nickelodeon você tinha que... Na Nickelodeon você tinha que torcer pra eles não voltarem tudo. Desde o começo. Sempre faziam isso.
Comentem aí, né? Ninguém falou pra comentar, né? Comentem aí qual parte que é legal, qual parte mais legal. Se vocês vão assistir, vão reassistir. Pede segunda parte. Ó, vou botar o Muriel de volta aí.
Se você queria ter um inhame que possuísse o seu corpo.
Comenta aí qual box vocês querem comprar.
Ai, meu Deus, tá uma merda, gente, tá tenso. Tá isso, povo bonito, estamos chegando aqui no final desse mais um podcast. Fico muito feliz, muito animado, contente com vocês, né? Espero que o episódio tenha trazido muita nostalgia no coração de todo mundo, que tenha agradado todo mundo. Se não te agradou, foda-se. E é isso, gente, vamos ficar ao som do quê hoje? Muriel, já que você tá tão compenetrado...
Eu vou deixar a abertura original pra vocês conhecerem ela.
Então tá bom, Muriel. É isso aí. Vamos ficar com a abertura original para as pessoas conhecerem, beleza? No page.
げたボールが途中で落ちちゃうんだよ。部屋の隅積まれたゲームソン、やらなくちゃ意味がないのかな。テーブルの向こうの君に喋りかけているのに、君は表情一つ変えてはくれない。こんなに近くに僕がいるのに届かない、届かない、この想いを本当に大切なこと何かな。
Eu fui botar a língua pra fora pra fazer esse finalzinho, agora ela esbarrou no microfone, que nojo.
Que nojo. Você lambeu o microfone.
Olha, o Dalton lambendo o microfone.
É porque eu uso o microfone direcional, daí você fica um pouco mais próximo do microfone que o normal, tá ligado?
Uau!
Só o Boca Cast. É o Boca Cast.
Itekimasu.